Podcast Folha PE.
Sextou, o jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias.
Horas e 12 minutos. Voltei, tudo bem?
Tudo bem, mas eu senti falta agora de alguma coisa mais.
O quê?
O sextou.
Sextou!
Ah, melhorou.
E aí, o programa mais inteligente, reverente e...
E descontraído.
Muito bem, Valdênio. Essa semana nós temos duas estrelas conosco, Valdênio.
Rapaz, duas estrelas do rádio.
Meu, eu tô até tremendo aqui.
Eu também.
Eu tô até meio nervoso, a mão tá suando.
Pois é, mas...
Anderson já trocou os botões, já apertou o botão errado.
Isso.
Em vez de risada, ele pôs a descarga de privada. Quer dizer, é uma bagunça esse Anderson, viu?
Acertou dessa vez.
E aí, apresenta o seu convidado que apresenta o meu aí.
Ah, tá certo. Eu tenho um grande nome aqui, que quando ele começa a falar, a gente fica todo arrepiado. Cadê aquela música romântica, assim, de voz? Cadê? Não veio a música.
Apresente o homem!
Nosso grande amigo Haldinei Santos.
Oh, boa tarde, eu fico lisonjeado de ser apresentado desse jeito. Está aqui no Sextou, na nossa Rádio Folha. Uma satisfação voltar a esse microfone da Rádio Folha. Já tive oportunidade aqui, Rainier, e já tive oportunidade aqui, Val, e também Batata, de passar alguns momentos apresentando um programa, fazendo uma brincadeira, uma participação especial. E hoje, mais uma vez, convidado aqui por essa turma para o Sextou. Estou muito feliz de estar aqui nos 96.7 da nossa Rádio Folha FM.
Eita, que honra é nossa, né? Você viu que voz...
Não, eu disse a você.
E você com essa voz de castrate aí?
Não, a gente tenta fazer uma coisa assim, mas...
Põe mais grave da minha voz aí, Anderson.
Eita, a voz de taquara rachada de Rainier.
Bom, eu agora vou apresentar meu convidado, meu querido Eli Batata, comunicador social, conhece tudo na região de Cabo de Santo Agostinho e região. Eli, seja bem-vindo, meu amigo!
Para mim é um prazer, né? Boa tarde e a minha alegria é encontrar aqui o Haldin, que é coisa de 30 anos. Para mim foi um momento o convite aqui do amigo, né? Do próprio Valdênio. Está aqui na 96,7, né, como disse aqui o Haldin. E para mim é uma alegria imensa, porque assim, eu reencontrei aqui amigos, como o próprio Denis, né, amigos de mais de 30 anos de comunicação. E aí eu fico muito feliz de estar aqui no Sextou, nesta tarde, sexta-feira, dia 5 de abril de 2024.
Muito bem, isso é um radialista. Olha, outra voz, né?
Outra coisa. A gente tem muito que aprender.
Muito.
A gente, quantos anos sem programa? Cinco?
5 anos e não fomos demitidos ainda.
Com mais uns 20, acho que a gente chega lá
com
essa técnica maravilhosa.
Na hora que trocarem essa mesa digital por uma outra digital, aí a gente equaliza as vozes, né?
Exato.
E elas ficam mais bonitinhas, né?
Exatamente.
Mas aí, conta um pouquinho, Eli e Haldin, a trajetória de vocês no rádio, a importância. Você sabe que aqui a gente inovou, né? Algum tempo atrás nós tivemos uma situação e nós pedimos... Pela primeira vez na Rádio Pernambucana.
Não, brasileira.
Brasileira, isso, mundial.
Mundial.
Um minuto de silêncio numa rádio. Eu queria ouvir de vocês, que são jornalistas sérios, né? O que você acha de se fazer um minuto de silêncio numa rádio? Eu queria ver. Eli, comece com ele, depois o Haldin.
Quando você me contou esse fato, realmente fiquei muito curioso.
Né?
15 segundos no rádio, se para, é complicado. Um segundo. Eu até falo aqui para o Haldin que quando comecei em rádio, era mais artesanal. Hoje você tem uma série de ferramentas, né, que você vai estar usando, você está aí fazendo, né? Você falou da mesa digital. Mesa digital.
Vou deixar a minha digital aqui também.
Viu, Haldin? Ela é digital, depois você tem que deixar tudo.
E não dá choque.
É porque ela tá aterrada do
operador.
É do operador. Direto do operador.
Tá todo mundo calçado. Tá todo mundo calçado.
Voltando aqui. Era muito mais artesanal. Agora é tudo digital, quer dizer, é tudo um negócio incrível.
E aqui,
né?
Você ainda tem a figura do operador de rádio. Que hoje. Hoje. A gente tem o Loki Operador. Alden tá,
fiz isso também.
Loki Operador.
Loki Operador.
Hoje
que é isso?
Operador. É o cara que faz tudo. Ele também, a gente trabalhou em emissoras, que ele tem que fazer tudo, operar.
Hoje está o Anderson aqui com a gente. Pronto, Anderson Ricardo, que é o nosso operador de áudio hoje. Mas também tem, você vê que tem um microfone ali próximo, porque você vai ter momentos em que quem está operando faz as duas coisas.
Não, ele não pode. Ele não pode falar, ele é proibido.
Ele é proibido.
Senão ele tem que pagar cachê pra gente. Mas é interessante o que você falou. Eu pensava que o microfone era para ele, mas como é que chama isso?
O locutor. O locutor. Que também opera. Que é uma situação muito comum dentro das emissoras, né? Você começa fazendo locução e vai operando. Lembra da época que hoje essa mesa aqui digital todo jeito, você está com tudo no computador, tudo digitalizado. E na época que a gente trabalhava, ele vendo, certo, que eram cartuchos. Lembra cartucho, de cartuchos? Cartucho. Só mais jovem que está ouvindo a gente agora, se der uma bugada aí, vai encontrar cartuchos de rádio. Era um negócio grandão, maior do que, como se juntasse assim, umas duas caixas de cigarro, uma do lado da outra. E você colocava ali, tinha uma fitinha, cada cartucho daquele tinha uma música, ou um comercial, ou um sinal de hora, ou algum recurso sonoro.
Tinha que ter vários cartuchos.
Então eram muitos, imagina. Por hora na rádio a gente tocava, ou ia começar o horário, então por momentos, por hora na rádio, eu tocaria talvez umas 12, 14 músicas, dependendo. E aí você separava já aquela hora de rádio, cada cartucho você tinha um paredão desse aqui na emissora, que você tinha ele todo de cima a baixo de cartuchos, de número, vamos lá, 1001, 1002, 1003, todos eles no local certinho, na sua gavetinha. Você tirava daquele espaço, tocava aquela música e voltava com ele para guardar no mesmo local.
Que legal.
E o cuidado é que se você guardasse errado, o colega que ia chegar depois era como um livro, hein?
Já imaginou trocar o jingle ou a música? Pega a mão, né? Olha, vamos ver a propaganda de manteiga. Agora vem de sabão 1013, em pó, né?
Estou procurando o cartucho 1013 para tocar aquela música. E cadê o cartucho 1013 que está fora do lugar?
Ainda bem que não é mais
onde
cartucho.
É que
o nosso técnico de som aqui, né, Valdemir?
Não, eu estou pensando agora, trazendo para a nossa realidade, imagina um cartucho desse, tem lá, um minuto de silêncio.
Bom, esse cartucho é importante.
Esse é o cartucho da demissão. Porque depois que a gente fez isso.
Porque rádio a gente chama. Quando você tem um intervalozinho assim, entra uma coisa e outra. Teve um buraco. Entra uma música e outra, que você faz a mixagem. Hoje o próprio computador faz a mixagem. Não deixa ficar espaço entre as músicas, o que na rádio a gente chama um buraco. Ou se você abriu o microfone para o locutor e ele não entrar, aí fica o espaço vazio. Assim,
entendi.
Parou. Então ficou um buraco. Não é? A programação de rádio não é para ter buraco.
Okay.
Então você não faz um minuto de silêncio em rádio, porque rádio. Você vai dizer o quê? O ouvinte fala assim: saiu do ar.
É isso, companheiro.
Muda de estação.
A gente convida. Eles acabam tirando da nossa cara que não pode fazer minuto de silêncio.
Pois é.
Eu pensava que era algo inovador. Não.
É um desserviço.
Anderson, a ideia foi dele. A ideia foi de Anderson.
O operador.
A culpa é do estagiário ou.
Do operador.
Obrigado, viu? Levar agora aqui essa puxada de orelha.
É locução também? É locutor também? Não.
Essa voz.
Coloca a voz.
Mas a inteligência artificial ajuda ele.
Ele faz um drone, ele é um. Não é real. Mas a brincadeira, essa parte é interessante isso daí, né? Eu acho que.
A história, a memória da rádio pernambucana.
O Raul não falou uma coisa ainda, ele falou da cartucheira, que foi também da minha época. E quando enrolava? Quando a fita enrolava, você tinha que. A voz embolava. E aí ele esqueceu aí o disco. O vinil, porque ele falou de uma partilheira, tinha realmente aí. O cara pediu uma música, você tinha que levantar da cadeira, correr até lá, pegar aquele disco. Já tinha que ter uma franelinha para limpar, porque se não limpasse...
Álcool também.
Não é isso? Com álcool, se não limpasse...
Então agulha você... pula.
Pulava.
Ai.
E um detalhe, né? Eu acho que o Anderson é muito novo.
Ele tem 18, 19, né?
O passadisco, você tinha que fazer o movimento com as mãos. É isso, Alden? Tinha que ser com a mão. Tanto para parar como para acionar. Você tem que movimentar a mão para poder funcionar. Isso, praticamente, 35 anos atrás.
Ele é estagiário aprendiz, o nosso técnico de som, tem 18, né? 19.
Isso.
Não, não lembra dessa época.
Não lembro, não. Mas nós lembramos desse momento aí.
Mas olha, você está falando uma coisa do vinil, né?
Sim, vinil.
Uma informação interessante, acho que até a gente falou no Sextou um dia desse. Na Inglaterra, durante muito tempo, o preço do vinil era incorporado e calculado na inflação.
Sim.
Só que as pessoas deixaram de comprar vinil. Só que o que aconteceu? Depois de 20 anos, o preço do vinil voltou na cesta de preço da inflação, sim, porque as pessoas estão voltando
tem
a
demanda,
comprar.
Tem demanda. Então, hoje, voltou.
A venda do vinil, né, do bolachão, do disco, sim, do long play, né, do LP, voltou.
Chama de LP.
LP.
E são gravados agora por indústrias muito menores, mas que têm uma vida útil e interessante, porque elas atendem um nicho específico. Da pessoa que gosta, que é saudosa, que quer conhecer, e mesmo novas gerações que estão querendo conhecer o que era vinil.
É verdade.
É o vintage, né? É o pessoal vintage que quer saber como é que era isso.
Isso.
A história é essa.
Mas tem um mercado interessante também, Raulney, que é o seguinte: você existe uma empresa dessa lá nos Estados Unidos, por exemplo, e tem uma banda nova aqui no Brasil que quer gravar um LP. Ela manda digitalmente todo o material dela, o camarada lá faz uma tiragem pequena de 100, 200, sim, e manda para cá. Então, por isso que está aumentando também.
Olha aí.
Então, adaptando, sim, o que a gente tinha em tecnologia antiga, a tecnologia nova.
Nossa, né?
Vê que legal.
Onda, quem eu recebi, um dos últimos vinis que eu recebi.
Olha, vamos ver. Não, foi... Roberto Carlos.
Não tem muitos anos. Eu digo que já tem alguns anos, mas foi uma edição que quem me deu foi do Devotos, Canibal.
É mesmo. Canibal
do Devotos. Aí,
é recente isso.
Devotos gravou, tem agora fez vinil há poucos anos agora. E Devotos me deu, a gente fez uma entrevista com ele na televisão, para brincadeira e tarará, conversando, fazendo, sim, divulgação. E Devotos me levou de presente um vinil. Canibal me levou. Canibal deve estar escutando por aí. O pessoal aqui do Alto também, do Zé do Pinho, que deve estar ouvindo a gente.
Olha aí,
Casa Amarela.
Casa Amarela. A turma do Alto Zé do Pinho, que é um celeiro musical, cultural extraordinário. A Devotos de Canibal tem
LP,
long play.
Olha aí.
Vinilzão.
E você tem afogado, se eu aqui não tiver, me corrija se estiver errando, né? A Rosenblit, né? Que era uma fábrica.
É isso,
Rosenblit eu isso. Não peguei, não.
Mas sei que tinha.
Acho que ele é mais novo, né? Mas ele faz as suas pesquisas.
Porque a Rosenblit. Aqui, Léo, é daqui. Eu não sou também, não tenho tantos anos aqui em Pernambuco. Eu tô aqui só há 30 anos.
É próximo,
Thomas Edison Company, conhece? Brincadeira.
Rosenblit é uma referência, e foi uma referência nacional.
Exato.
Você vai nos livros de época, os grandes cantores da época 60, 70, 50, e queriam gravar e fazer Rosenblit. Queriam gravar na Rosenblit,
que era uma referência. Exato.
Então, quando eu digo eu não peguei, porque como eu sou norte-riograndense, eu sou, sim, natalense, eu só tenho 35 anos de Pernambuco. Então eu não peguei a Rosenblit e atuando, botando para moer.
Olha aí.
Mas é uma referência nacional no mercado fonográfico.
Bem lembrado.
Nossa Rosenblit.
Bem lembrado. Olha, que coisa boa. Agora uma pergunta. A gente está vendo aqui nas nossas mídias sociais, estão bombando hoje, né?
Isso.
O pessoal não para de perguntar.
Opa.
A pergunta é o seguinte: quanto tempo, não de idade, que a gente não vai liberar essa informação, que é secreto, de rádio? Quanto tempo, Eli Batata e Raulner, quanto tempo de rádio vocês têm?
Idade eu tenho 60. 6.0, vou fazer 6.1. Rádio eu comecei em 88. 88, quem é bom de matemática aí...
É 88.
Faz
30,
tempo.
Faz tempo. Para 38, é a mesma época.
Eu estou na emissora há 25 anos. Quer dizer, fora as que eu trabalhei, deve estar em torno de 35 anos por aí.
Um pouquinho mais. É a minha mesma época de início de rádio. Eu acabei de completar 56 anos.
Eu falava uma coisa aqui, só atrapalhando aqui um pouco o Raul, né, que quando a gente se conheceu, a gente voltou agora a se
encontrar. Cuidado que você vai falar aqui, é uma rádio educativa.
Ele trabalhava numa rádio na Rua do Riachuelo. Na Rua do Riachuelo, isso está correto?
E naquela
época não existia as ferramentas que tem hoje, o Facebook, o
Instagram.
SMS. Não tinha nada disso. E aí o alunado, seja ele da rede pública, seja estado, município, ou da rede particular, ou seja, o camarada que tem uma situação financeira confortável ou não, eles corriam para a rádio.
Olha aí.
Né? Tinha, não podia entrar todo mundo, mas aí o pessoal entrava e o Raul fazia lá na época.
É popular, é democrático,
ele
né?
Ele fazia os recadinhos do coração.
É. Com oh, olha aí!
Quem não lembra
um toque da de amor.
Recadinho, como é que chama?
Um toque de amor.
Toque de amor.
Toque de
amor. Era um toque de amor. É,
então você disse, Valdênio, que você se arrepiou quando ele chegou aqui.
Ele é louco. Isso, eu lembro. Quem se arrepiou foi
o operador.
Foi o operador. Ele ficou todo... Mas deixa que... Olha,
Anderson já levou um toque de amor.
Ele ficou todo feliz aqui. Além do filtro, agora é toque de amor.
Toque de amor.
Agora, que bagulho. Você tocou nele, negócio. Você agora, Raul, nós vamos pegar você desprevenido.
Eita.
E você vai ter que fazer
isso.
Remember. O momento toque de amor 2024.
Para Anderson.
Olha, agora a gente. Vamos fazer uma coisa de flashback?
Sim.
Reviver esse momento. Agora,
Reviver.
Vamos começar ver,
por ele, por Raul.
Vamos começar com o Raul.
É. A trilha sonora é essa aqui. E aí começava agora, os 95,9 da Rádio Cidade FM, Recife, o programa Um Toque de Amor. Os recadinhos da turma romântica que acompanha a nossa programação. A partir de agora, o recadinho da Joana para o Paulo. Paulo, Napoleão com sua espada conquistou a nação. Você com seu olhar conquistou o meu coração.
Oh!
Que será assim? Vou te dizer.
Eu não sei se é o terremoto que aconteceu ali. O bichinho tá temendo, né?
E assim, e eu começava o programa, tinha um bordão que eu fazia e que e o pessoal repetia, brincava comigo quando eu fazia assim. Quando começava essa música lentinha aí, essas coisas de a gente querendo fazer alguma coisa para marcar, eu fazia: aonde bate o coração, Raudney Santos na comunicação.
Uou! Aí ele, você, a culpa é de me matar, porque me provocou isso, e agora. Isso.
Período aí trabalhando, né? Praticamente a mesma emissora, ia gravar, e aí foi o tempo que a gente.
Olha aí!
Por isso que eu digo, esse momento aqui do sexto de hoje é um momento de emoção, porque está resgatando a memória do rádio.
Então procura uma música de emoção. Emoções. Roberto Carlos.
Com certeza tem quem lembra que eu, nesse programa, Renia, tinha um quadro que era a tradução do dia. E hoje continua tendo. Que isso não, veja, a gente não está inventando nada, sim, não é? Botando a roda para girar, que hoje eu estou falando de coisa... Um recadinho em rádio sempre teve. Parque de diversão tinha recado dentro de parque de diversão.
É mesmo?
Quando a gente não era nem que era criança que rodava nos parques, tinha isso.
A frase, a tradução era uma da página musical.
Página musical.
Eu, naquela época que você tinha só televisão, as novelas eram absolutamente campeãs de audiência. E as trilhas sonoras dos casais românticos da novela, eles cantavam.
Olha, tem até música de fundo aqui, ó.
Vê se tu puxa aí um Endless Love com a Lionel Richie e Diana Ross.
Nossa!
Era uma das campeoníssimas de tradução. Uma das campeoníssimas de pedidos de tradução.
Peraí, vamos provocar mais um pouco ele. Vamos pegar agora a Haldney, assim, na chincha. É porque aqui tem a pauta. Vocês receberam a pauta, receberam, com foi mandado pelo Anderson. Exatamente. A pauta.
15 dias de antecedência.
Agora nós vamos solicitar aquela tradução. Eita, não. Será que a gente consegue, Alden, uma tradução?
Puxando aqui.
Ele tá puxando aí, ele tá puxando a tecnologia.
Tá no arquivo já aqui.
Muito bom, hoje o papo tá bom aqui com o nosso amigo e jornalista Eli Batata e Raulney.
Sextou especial de aniversário.
Feliz
Rádio Folha essa semana tá fazendo quantos anos?
Muito. Quantos aninhos, o técnico Anderson? E não sabe. É trabalhar que não sabe. Nem mentindo. Nem mentindo.
Não sabe.
Avisa o prévio. Mas olha aqui, ele provocou a gente aqui.
Ele quem?
Eli Batata.
Ah, tá.
Eli Batata, nosso amigo jornalista que provocou o Raulney. E agora nós vamos fazer um momento de mais um momento de resgate.
No caso dele, agora ele vai fazer uma tradução, né?
Ah, é?
Hoje não é tão, isso não é tão vivenciado, mas na época era realmente, né? E a gente tem outros nomes, mas aí fica à vontade.
E era uma das campeões de audiência. Aqui na rádio a gente fazia assim, colocava durante o dia na programação uma chamadinha com duas músicas. Eu tocava um pedacinho de uma e dizia, você vai votar hoje na tradução do dia. Música 1. Aí apresentava lá uma música. Tocava lá. E a música 2, aí você liga agora para a rádio, escolhe e logo mais às 5 da tarde a gente vai traduzir a mais pedida, a mais votada. Agora, sempre que entrava na programação para concorrer essa música que Anderson vai soltar agora pra gente, Endless Love. Lionel Richie e Diana Ross cantando Endless Love.
Um clássico.
Amor Sem Fim. Foi tema de filme, então tem um apelo romântico muito forte, né? Foi tema de cinema e tal. E essa música, a tradução diz mais ou menos assim: meu amor, há somente você em minha vida. Meu primeiro amor. Você é tudo que respiro. Você é cada passo que dou. E eu quero dividir todo o meu amor com você. Ninguém mais o fará.
Olha só.
Ninguém mais fará. Você viu? A coisa
que coisa, sempre, olha, viu, agora, agora eu
vou brincadeira. Aqui, tá
agora, Anderson não tem mais pelo.
Eu tava olhando pra Anderson, ele tava passando a mão no cabelo dele, na cabeça. Ele tava se alisando.
Isso foi pra mim um grande marco na minha carreira, ter feito a apresentação desse programa chamado Um Toque de Amor. Porque ele me deixou muito popular para o público que gostava da rádio na época. A Rádio Cidade, naquela época, você tinha duas rádios que a turma mais jovem ouvia, que era a Recife FM, era campeã de audiência, a Recife, sempre foi uma rádio muito popular, e a Rádio Cidade brigava com a Recife pelo primeiro lugar mês a mês. Tinha horários que era uma, tinha horário que era outra. Mas nunca a Rádio Recife conseguiu fazer primeiro lugar perante o horário do Toque de Amor da Rádio Cidade.
E aí
era uma coisa para mim muito grata de poder ter um horário que era primeiro lugar na rádio, com muita gente ouvindo, mandando os recadinhos. Você imagina, essa turma de hoje não sabe o que é.
Não sabe.
Ir para um telefone, ligar num orelhão.
Fichinha. Fichinha.
Para mandar um recado para a rádio. Para a rádio atender. Imagina a disputa que era tanta gente
atender,
ligando.
Se atender, né? Porque procura grande.
Muito tempo pendurado no orelhão. Quando conseguia que a moça atendesse, ela anotar o recadinho e a pessoa mais tarde ficar no horário de 5 às 6 da tarde.
Ficar grudado, né?
Pra saber se aquele recado ia sair. Porque todos os dias sobravam recados.
Imagina.
Quando a gente fazia qualquer promoção, eram milhares de cartas. Você, para fazer um sorteio, a gente dava o estúdio do jeito que a gente está aqui agora, para quem está acompanhando pelas redes sociais. Você chegava com 3-4 caixas, do tamanho de caixa de televisão, cheia de cartas. A gente jogava assim em cima do estúdio para fazer a brincadeira, para puxar uma ou outra carta.
Não é caixa de televisão de plasma, que é fininha,
não,
né?
Caixa de televisão.
É televisão de tubo.
Era caixa do tamanho de uma máquina de lavar.
É uma máquina de lavar, mas melhor, né?
Como se fosse... Mas imagina aquele monitor de televisão, o monitor antigo de computador, na TV 14 polegadas.
Tubo de imagem.
80 quilos pesava a televisão.
Chamado de tubo de imagem. Para fazer um sorteio. Ó,
mas você falou em recadinho, nós temos um recadinho. Nós vamos deixar a honra do Anderson para falar pelo menos alguma coisa, né?
Isso.
Para dormir feliz hoje à noite.
Não,
por
você.
Por favor,
é
pega
você,
o recadinho da chefinha Marise. Ela mandou aqui.
A Marise estava ouvindo, né?
Tá ouvindo. Depois.
A chefe da coisa toda.
Depois do grupo de WhatsApp, ela vai mandar: olha, você está demitido, você tem que pagar a multa, você está na lista fora.
Olha, ele leia, vai mandar.
Rapaz, boa tarde para todo mundo aqui do Sextou, para todo mundo que está em casa.
Só se for para você.
E a missão de trazer aqui, ó, um abraço, né, que a nossa gerente Marise Rodrigues está mandando para todo mundo que está aqui na mesa. Ela está com uma forte gripe, está trabalhando de casa hoje, mas ela mandou um abraço especial para o Raul dos Santos, né, amigo dela, longas datas.
A Marise é uma
querida. E para o nosso amigo também aqui, Batata, né?
Batata.
Pronto. Então, o recado, Marise, está sendo dado
para você. We love you,
Marise!
Marise!
Mas eu estava pensando aqui, fazendo uma reflexão, bem que coisa interessante. A gente está falando de histórias da rádio de 30 anos, né? Muita gente, nesses últimos anos, comentou alguma coisa de... a rádio vai acabar com os streams, com a nova tecnologia. Né? E, na verdade, o que a gente tem observado é que a rádio está se adaptando, está né? trazendo tecnologia. Então, assim, hoje nós temos a honra, temos o prazer, a alegria de estar gravando ao vivo aqui na Rádio Folha. Né? Mas, geralmente, o que é que a gente faz? Renier está morando na Áustria, ele grava de lá, a gente faz aquele bate-papo com nossos convidados pelo Zoom, né? E tudo acontece digitalmente. Então, a rádio ela se reinventa. É, ela conseguiu se reinventar e está aí, firme e forte. Batata está lá 25 anos no mesmo projeto, sensacional, maravilhoso. Né?
Tem uma ação comunitária muito importante, né?
E um detalhe, eu compreendo, Valdênio, o Raul está aqui também. São vários. A nossa colega também está com um jornalista aqui acompanhando. Eu costumo dizer que essa ferramenta, as ferramentas que nós temos hoje e que a gente não tinha na época há 30 anos, ela é importante hoje. Agora, veja uma coisa, quando o Haldner ali faz o toque de amor agora, há uma emoção que as redes sociais, essas ferramentas tecnológicas hoje, elas não conseguem produzir isso.
Ou que o sextou tem uma emoção especial também.
É verdade. Mas é muita coisa digital, muito digital. E aí você traz uma fala, um sorriso seu, é uma coisa natural. E aí eu estou no rádio praticamente há 35 anos, como o rádio também está. Eu particularmente não perdi essa emoção de estar interagindo com as pessoas, de ouvir o outro. O rádio tem muito isso também, de um ouvinte ligar para você, que é uma coisa que você falou aí, de ligar, mesmo na época com o orelhão, com o cartão, passou para o cartão depois. Hoje todo mundo tem um celular em casa, mas aí você ligava e você ouviu muito isso, o desabafo de uma dona de casa, de uma pessoa que estava apaixonada, de uma relação que acabou.
Sim.
A minha área de formação não é psicologia, mas quantas vezes eu ouvi uma pessoa ligar para a rádio e fazer um relato de um amor que tinha perdido? Quantas vezes Haldir não mandou uma mensagem para um rapaz que tinha acabado a relação? É isso. E isso é gostoso aí. Não perdeu, o tempo passou, mas essa química ela não ficou perdida no espaço.
E conta um pouquinho o trabalho da tua rádio hoje, que ela tem um alcance social muito importante ali na região de Cabo. Pessoal, liga, eu tô com um problema aqui. Como é que funciona isso?
Porque hoje eu tô há 25 anos comprometido, Valdênio e Raine, com o serviço comunitário. É uma rádio comunitária onde a gente está há 25 anos né, fazendo um programa de entrevista.
Ajudando as pessoas.
Ajudando as pessoas. E tem muito essa coisa, porque a rádio comercial ela está aqui sendo, beleza. Mas no Cabo você tem ali uma rádio que está ali perto, ouvindo as comunidades. É o cara que está reclamando de um poste que está apagado, é a água que não chega há vários dias.
A voz do cidadão.
Eu preciso dizer que o mote é dando vez e voz a um cidadão. Não é? A gente tem uma campanha lá que a gente faz agora em maio, que é visitar as mães, né? Eu quero que a família Calheta visite a minha mãe. A gente faz isso há 25 anos. Muitas mães já morreram, mas muitas estão vivas. E aí eu faço isso diariamente, é um trabalho social, onde você tem que interagir com a cidade. E o bom disso hoje é que você não fica só no rádio. No passado você ficava muito numa cabine de rádio. Hoje não. Eu vou para o Mercadão, eu vou circular, eu vou ouvir as pessoas, interagir com elas. Isso é muito bom. É uma experiência boa.
E eu vou dizer uma coisa. Eu vou convidar o Valdênio para andar com ele Batata no mercado lá em Cabo.
Vamos.
No Mercadão do Cabo.
Meu irmão, você não dá dois passos sem alguém cumprimentar, dar um berro. Ele. Veja, o que eu estava falando é legal, porque, veja, uma coisa é você estar no estúdio.
É verdade.
E ter esse momento, alegria, tristeza, informativo, enfim. Mas quando você sai na rua e vê que as pessoas te reconhecem, né? Eu não, né? No caso de Batata. Reconhecem ele, andando, perguntando. Olha, hoje eu ouvi que você entendeu. Quando eu fui entrevistado na rádio dele, depois nós fomos no mercado, o pessoal, olha, eu vi que você falou isso. Quer dizer, é um feedback na hora que você tem. Eu achei muito legal.
O rádio não perdeu isso. Como diz, eu são 60 anos, praticamente quase 35 anos de rádio, e eu continuo fazendo rádio com o mesmo prazer, com a mesma alegria. Chego lá às 4h30 da manhã.
Ah, Maria,
com a missão de levar alegria. A minha missão é já estar rindo às
5 da manhã. Acordar motivar.
A cidade. Isso é muito bacana.
E por falar nisso, chegou uma mensagem de um ouvinte, direcionando aqui para a Haldner. perguntando se tem condições dele fazer um toque de amor para essa música aqui que ele mandou para a gente.
Olha aí, surpresa, hein? Surpresa! 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 Eita, coisa boa!
Eu fiz você chorar. Se eu te magoei, amor, perdoa.
Aí.
Eu sei que te feri, mas foi sem querer. Amor, eu sinto falta de você. Não tive a intenção de te magoar.
Mas quem tá cantando? Conta pra nós.
Ah, isso aí é lançamento de Vaz e Rossi.
Ah, cantor preferido da chefinha, não é, é isso?
Exatamente.
É, chefinha. É aí, Valdênis, foi o Valdênis que escolheu.
Lançamento,
né?
Lançamento.
Então, lançamento. Exclusivo.
Amor, eu sinto falta de você.
Olha.
Bobo, como que bobo.
Eu acho que ela mandou uma mensagem aqui. Vamos mudar a música. Vamos. E aí, Raul, mas qual a sensação de estar aqui conosco hoje? Quando você recebeu a pauta de hoje, qual foi a sensação?
Poxa, gente, foi... Já tá tirando onda, porque o programa é bem descontraído.
Que é isso,
não tem pauta. Agora, estar no ar é muito bom, é uma satisfação. É que o meu primeiro momento na comunicação foi com rádio. Eu comecei a trabalhar em rádio, fiz um teste, eu tinha 18, 17 anos de idade. E aí, pertinho já de completar 18, me deram a oportunidade, eu comecei a fazer rádio, então, com 18 anos, 17 para 18 anos.
Mas você sempre tinha essa voz?
Rani, essa voz, eu lhe digo que eu não tenho registro de... Antes de eu entrar perante o microfone, ninguém nunca chegou para mim e disse assim... Esse menino tem uma voz bacana. Eu digo menino porque eu era muito novo, né? Eu tinha 17 anos. Então, se a voz já tinha alguma característica que fizesse justificar um convite para ir fazer um teste no microfone, nunca haviam me dito. Ninguém nunca disse assim, ah, Haldner, você... Haldner, eu só virei Haldner depois de microfone. Sempre foi Hal. Então, o pessoal de casa, os amigos de colégio, a turma de... Sempre foi Hal. Porque Haldner é difícil dizer. É comprido, é um grande nome, né? Um nome grande, então... Raul nunca teve um elogio porque tinha uma voz assim, o assado. Mas depois que eu passei a fazer rádio, no microfone alguém... Ah, esse é locutor, ele é locutor. Aí, quando eu falava alguma coisa, dizia assim, ah, mas você tem uma voz bonita, você tem uma voz bonita. Eu entendo também que o que eu fazia no início dos meus... Quando eu tenho fitas desse período de início de rádio, ao que eu faço hoje, é bem diferente. O timbre de voz mudou, de alguma forma mudou. Eu aprendi a colocar mais a voz.
Ah, ok. É isso que eu ia perguntar. Né?
Eu nunca tive aulas de impostação de voz ou coisa assim. Até porque você não vai ter aula de impostação de voz. Porque impostar voz não é bacana. Por exemplo, se eu fosse fazer uma voz impostada, eu ficaria falando assim. Então eu vou fazer uma locução que eu vou falar...
É falso, esquisito, né?
É falso.
Fica
forçado. É diferente de você estar aqui conversando, a gente conversando agora. Essa é a minha voz de conversa todo dia. Com o Eli, do jeito que a gente está batendo papo aqui, estávamos aqui conversando antes de entrar no estúdio, é a voz do seu usual. Naturalmente, na hora que você vai para o microfone, você dá uma ajeitadazinha, dá uma posturazinha, deixa o grave sair um pouquinho mais.
É verdade.
Mas não é uma impostação, porque na impostação você artificializa muito o seu timbre de voz. E ninguém vai viver com um timbre de voz, você não é natural fazer isso o tempo todo. Como se alguém botasse uma máscara e fosse viver de máscara. Seu personagem é seu personagem.
É porque o pessoal pergunta, né? O Valdênio ele ficou agora também meio arrepiado. Ele pergunta, como é que eu vou ter a voz do Eli Batata e do Rádio? Ele tá doido aqui.
Ah, mas é lógico.
Ele tá se mexendo na cabeça, tá ficando meio nervoso. Então tem alguma receita, tipo própolis, limão, gargarejo... Algum segredo, é porque ele está querendo saber, porque a voz dele não... Eu não sei nem por que ele está aqui, né? Mas enfim.
Não, a gente vai ficando.
Olha, ele poderia... Ele era o quarto elemento dos Bidis.
Sim.
Vocês lembram do Bidis?
Sim.
É da tua época, esse aqui,
da
né?
Época, da minha época.
Ah, também? É,
lógico.
Do Toque de Amor? É. Olha, vamos ver. Vamos ouvir Bidis, agora.
Bidis, sucessos.
Valdênio cantando. Não, essa tá muito bonita, né? Não, isso é o celular do técnico.
Isso é Jaime chamando.
Ah, peraí, para tudo, para as máquinas. Eu agora nós temos diretamente de
Buenos Aires
o nosso colega
Jaime Besserman.
Olha aí, tá tocando. É a cobrar?
A cobrar, como sempre.
De novo. Mas a gente ganha bem, né? Então põe Jaime.
Alô, sexto, telefone tocando da Argentina para meu querido programa irreverente, mas muito inteligente de Radio Folia. Tudo bem, Rainer Valdenio, brasileiros de meu coração, queridos pernambucanos. Obrigado, Radio Folia, por receber nossas informações semana a semana. Tudo bem, aqui da Argentina, uma semana diferente. Argentina está muito complicada em geral com a nova invasão de mosquitos de dengue. Argentina preocupadíssima com a invasão dos mosquitos de dengue. Ninguém faz nada, excepto algumas que outras províncias tomaram conta. Estão vacinando as pessoas não muito idosas com uma vacina japonesa que ainda não está muito comprovada. Mas os governos das províncias de Salta, na fronteira com a Bolívia, nas regiões mais quentes da Argentina, quanto ao clima falando, começaram a vacinar a população e estão tomando conta, não para agora, a vacina acho que não vai dar resultado a curto prazo, mas para os próximos anos, diz-se que a vacina dá uma cobertura de 5 anos, e então a Argentina vai conseguir dar a volta por cima com essa epidemia que já está chamando o governo de dengue, para o qual ninguém tem tomado nenhuma medida precautória ou preventória para cuidar da população. O governo novo, o governo Javier Milei e o presidente mesmo, ocupa-se muito mais da economia que da saúde e da população. Com os cortes que ha tido nossa economia, a saúde está muito enfraquecida, não a saúde, os cuidados da saúde pública, a saúde dos planos que estão pulando para cima os custos das mensalidades, uma loucura o que tem pulado para cima, mais de 400% as prestações mensais das medicinas pré-pagas, como chama-se aqui, ou os planos de saúde para lá para vocês, e muitos hospitais lotados de pessoas consultando pelo dengue. Já a Argentina tem vários mortos pela doença e ninguém sabe, o ministro da Saúde está sendo muito criticado pela mídia local, falando do ministro da Saúde e do governo nacional, que não sai a dizer quais deveriam ser as medidas que vão tomar, nem as que a população deveria tomar resguardo. E o mais grave ainda, que temos especulação comercial. Não temos aquele repelente de mosquitos famoso, nem nenhuma outra marca para a população. Os comércios pularam para cima os preços, com preços que são irrisórios. Um repelente de mosquitos que nos Estados Unidos custa mais ou menos $4, na Argentina está custando por cerca de $30. E não tem, ninguém te dá, ninguém te vende, com o qual o preço é de aquele que tem e de aquele que está disposto a pagar o repelente dos mosquitos. Cada dia uma novidade mais na Argentina, que por enquanto a economia continua varada, falo varada porque não tem um desenvolvimento, mas por enquanto a inflação está sendo combatida, os porcentagens de inflação do mês de março acham que vai estar em torno a 10, 12%, o qual é um bom número para o novo governo da Argentina, mas, claro, o problema é que não temos nenhuma solução para o consumo e para um desenvolvimento econômico. Grandes protestos toda essa semana na República Argentina, uma greve dos maestros, dos professores da educação pública e da educação privada, que protestaram nas ruas e foram, inclusive, agredidos pela polícia. Também uma semana de protestos dos empregados públicos. Dice-se que o governo já demitiu, em esse primeiro trimestre, mais de 70 mil pessoas da administração pública, que, claro, chama-se do inchaço da administração pública, como todo governo tem quando chega em uma administração e tem contratos que não são pessoas tomadas permanentemente, mas aqui na Argentina virou moda contratar pessoas na administração pública e não votar eles como empregados fixos, sino como contratos que eram renovados anualmente e agora fueron renovados por trimestre y ao vencer o último día de marzo, un monte, miles de pessoas ficaron sin emprego, siendo noticiadas simplemente por un email, un WhatsApp o algún telegrama de despido, de demissão de esas pessoas do emprego que eles têm. Então, o ambiente social na Argentina está muito complicado, as pessoas não conseguem chegar no final de mês, os transportes públicos se incrementaram muitíssimo, muitíssimo, e agora também, nesse último mês de abril, nesse corrente mês de abril, vão acontecer novos incrementos de preços em quanto às tarifas de serviços públicos, de gás, de luz e de transporte público. Então, ninguém sabe como a gente vai fazer com os bolsos, a cidadania já não chega a final de mês e a Argentina, com índice quase de 60% de pobres e crianças em níveis de pobreza que nunca tivermos, devo esclarecer que não é culpa desse governo, é culpa dos últimos anos de todos os governos que a Argentina tem tido, não simplesmente desse governo atual, sino do governo da ex-presidente Fernández e Fernández, do ex-presidente Macri, do anterior governo da Cristina, de todos eles, tem gerado pobres e tem gerado planos de ajuda social, planos Bolsa Família e outros infinitos planos para ajudar as pessoas, mas não hemos tido em Argentina a capacidade política e econômica de crescer, de gerar novos empregos e de pular para um país em crescimento e em desenvolvimento. Estamos simplesmente no governo de Milei administrando a pobreza gerada e deixada por muitos governos anteriores, e esse novo governo que quer deixar as contas enxutas e zerar o déficit fiscal do governo, está deixando ainda mais fracos os bolsos de todo mundo. Já nem falar dos pobres, a classe média atingida por monte de incrementos de custos do dia a dia, então ninguém sabe como o consumo na Argentina vai se desenvolver, porque já está atingindo patamares de desaceleração da economia, de uma estanflação muito grande e com uma problemática que ninguém sabe como vai a Argentina a resolver o problema. Todos dizem que a Argentina vai sair de uma forma de V, de boi, não, V de vaca, para sair dessa estanflação. Mas já os economistas dizem-se que se o Fundo Monetário não manda para a Argentina 15 bilhões de dólares, a Argentina vai ter que devaluar novamente e vai ter uma crise econômica no curto prazo. Vamos ver o que acontece. Estou simplesmente repetindo o que a mídia local diz, o que os economistas da oposição dizem, e por enquanto o poder político discutindo com os governadores e toma e daca a ver quem aprova no Congresso as reformas necessárias, que enfraquecido governo de Javier Milei no Congresso, com poucos deputados e poucos senadores, tem que negociar dia a dia com os governadores a troca de se manda ou não manda dinheiro para as províncias ou voto no Congresso. Vamos ver, por enquanto, nenhuma novidade. Aquele convite para essa reunião do 25 de maio para nova União Nacional, por enquanto, não está à vista que vai acontecer. Passamos o dia da celebração da Guerra das Malvinas, que a Argentina perdeu contra os ingleses, e também discurso tanto complicado do presidente Milei para data de muita dor e de muita reconciliação nacional que precisamos para tratar de resguardar as lembranças dos heróis das Malvinas, dos falecidos lá, dos combatientes, dos que voltaram de lá e dos que não conseguiram voltar, e dessa guerra silenciosa que a Argentina tem que manter contra a Inglaterra no foro diplomático internacional para recuperar a soberania sobre as ilhas, que por enquanto aparece como desejo muito longe de se concretizar. Bom, queridos amigos, além dos mosquitos, chuva em Buenos Aires, chuva em todo o país, No final de semana, agora, no final de semana apareceu um pouco o sol e esquentou um pouco, mas temos chuva com calor, o qual é um caldo de cultivo para mosquitos que já vou te dizer, está muito complicado, queridos amigos. Por enquanto, nada mais de aqui da Argentina. Economia parada, dólar parado, mas sem consumo. Consumo quase zerado, queridos amigos. No final de semana cumprido, acho que conseguiram sair, saíram e fizeram turismo interno, porque tivemos um feriadão de 5 dias, inacreditável em um país que precisa trabalhar, produzir e ir para frente. Tchau, queridos amigos. Um abraço do fundo do meu coração, um bom final de semana para todos vocês.
Tchau, tchau, tchau.
Jaime Besser, mano.
Tchau, tchau, meu querido. Tchau, Valdênio.
Beijão, Jaime.
Tchau, Jaime. Obrigado e olha, foi a cobrar esses 20 minutos.
A gente tava...
Só para dizer, viu, Marise? Fica... Prepara o cheque aí do né?
Eu só vendo rodando aqui.
Manda o Pix.
É, exatamente.
Olha, a gente está bombando aqui no Tinder, né?
Isso.
Nas mídias sociais, né? E eles estão pedindo, Valdênio, para escutar o Valdênio cantando.
Coisa
vocês
boa.
Querem ouvir?
Boa, coisa claro. Boa.
É, roda aí. Vamos ouvir o Valdênio. Olha, só na caixa, mané. Aí. Você imagina agora o Valdênio. Pode aumentar. Com cabelo. Jeans boca de sino, aquele sapatão com salto 3 quartos. Aí, cantando, aí, ó, Valdênio. Valdênio, você não dá pra radialista. Você tem que ser cantor.
Mas eu melhorei a minha voz bastante aí, desde então.
Ok, obrigado, vai, Valdênio. Mas olha, tudo que é bom tem um fim. Eu tô muito feliz hoje. Você tá feliz, Valdênio?
Não, é claro que eu estou.
Você tá arrepiado?
Muito.
Olha, eu vou já me despedindo, mas eu vou passar a palavra para os nossos convidados para finalizar. Agradecer muito a Eli Batata por ter vindo, se deslocado até aqui. Parabéns pelo seu trabalho na Rádio Comunitária. Alden, meu amigo, você é sempre um querido.
Que bacana.
Sempre acompanha a gente.
Obrigado.
Se deslocou até aqui. Eu sei que cada um tem as suas atividades, mas vieram até aqui, né?
São parceiros, né? São parceiros.
Parceiros e amigos, né?
Exatamente, exatamente.
E a gente tá muito feliz. Então eu encerro aqui. Eu não vou falar tanto quanto o Jaime, mas é melhor passar a palavra aqui. É,
você está emocionado.
Eu estou emocionado.
Assim como eu
estou arrepiado. Ele Batata, é com você.
Eu quero só agradecer aqui na Rádio Folha, porque é ela que está nos recebendo, a você, Rádio, a você, Valdênio, ao nosso operador, né? Que ficou ali arrepiado o tempo todo. E eu anotei isso aqui, anotei, não é? Muito obrigado, Nil. Obrigado aí mais uma vez à grande Trindade, ao grande arquiteto universo que nos permite ou nos permitiu esse momento de informação, de resgate do rádio, da memória do rádio e nos trazendo arrepio e muita alegria. Obrigado para todos e todas. Um excelente final de semana.
Olha aí.
Eli Batata, querido colega, referência da comunicação, principalmente no Cabo de Santo Agostinho, parabéns.
Obrigado.
Pela sua participação com a gente aqui hoje, que bom. Rainier, obrigado pelo convite. Valdênio também, obrigado. Anderson, a todos. Marisa, minha querida chefinha, tô por aqui, viu? Que bom ter visitado a Folha de Pernambuco hoje. Estou feliz demais de ter colocado aqui minha voz nesse microfone também mais uma vez. Um grande abraço e espero em breve poder estar de volta.
Bom, é a única coisa que eu tenho para dizer é que eu estou emocionado.
Olha a voz, olha a voz, olha a voz! Vai lá. Termina.
Não, e agradecer pela presença de vocês e dar os parabéns ao trabalho que vocês vêm trazendo com essas vozes maravilhosas aqui pra gente. Então, muito obrigado. E beijo para todo mundo que está escutando a gente aqui. Anderson, obrigado.
Obrigado, Anderson.
Deixa eu fazer uma referência aqui final antes de
por
encerrar.
Por favor, claro.
A minha querida esposa Ana Gisele, jornalista. Isso. Que está conosco cobrindo aqui nesse instante. Então, as fotos que vocês estão vendo, os filmes que estão sendo postados, é por essa maravilhosa criatura que está na minha vida e que leva essas informações e essas imagens pra gente aqui agora. Obrigado, Ana. Te amo.
Toque de amor. Versão 2024 agora, né? Muito bem. Então, tchau, gente. Tchau.
Fechando aí com esse clássico.
Podcast Folha PE.
Sextou, o jeito inteligente e bem-humorado de analisar as notícias.